Normalmente, quando se fala sobre um diagnóstico médico, a gente tem uma expectativa de precisão quase que absoluta, né?
Com certeza, tipo matemática.
Exato, tipo engenharia civil. Alguém quebra o braço, aí vai lá, faz o exame de raio-x e a imagem mostra aquela linha branca e irregular no osso. O médico simplesmente aponta para a tela e diz, tipo, olha, tá aí. É um dado super concreto.
A ciência moderna trabalha muito com esse binário, sabe? Ou tá quebrado ou não tá. É limpo, é claro e, honestamente, é muito reconfortante.
Para todo mundo.
Para todo mundo. A gente, como sociedade, adora que as coisas sejam perfeitamente visíveis, que possam ser categorizadas, medidas e, tipo, colocadas em caixinhas bem organizadas.
Mas então a gente dá um passo direto para o mundo dos textos antigos, da historiografia, e aí passamos a confrontar alegações de eventos, inexplicáveis. E de repente é como se o chão desaparecesse.
O terreno muda completamente.
Totalmente. Passamos a olhar para um cenário investigativo que parece muito mais turvo. Aquele conforto do raio-x simplesmente evapora quando a gente lida com testemunhos de, sei lá, 2 milênios atrás.
O que, falando em termos de metodologia, é a definição exata de navegar em águas profundas e bem lamacentas. O nível de exigência analítica precisa subir de forma drástica.
E é exatamente por essas águas mais complexas que a gente vai navegar na nossa investigação de hoje. Vamos fazer um mergulho profundo na confiabilidade histórica de textos muito antigos, especificamente os evangelhos, e meio que bater de frente com esse ceticismo moderno sobre relatos de milagres.
É um tema aí tanto.
Pois é. E a base para essa nossa imersão de hoje é um material que é simplesmente monumental. São as compilações de pesquisa do Dr. Craig Keener. Para quem está ouvindo ter uma ideia da escala, a gente está falando de um estudo exaustivo de mais de 1.100 páginas.
1.100 páginas.
Totalmente focado em documentação de testemunhos médicos modernos e análises históricas. É um material bem denso, fascinante e que desafia muitas certezas que a gente tem como estabelecidas.
É, e eu acho que o ponto central que a gente tem que destacar logo de início, sabe, é que o objetivo desta nossa análise não é de jeito nenhum promover algum tipo de debate teológico ou religioso.
Claro.
A proposta do material, do começo ao fim, é examinar alegações extraordinárias usando estritamente as lentes rigorosas da historiografia, do direito e da medicina moderna. Tipo, trata-se de avaliar evidências documentais e de testemunhas da exata mesma maneira que um especialista faria com qualquer outro evento histórico secular, ou um fenômeno biológico que a ciência ainda não explicou.
Certo, então vamos desempacotar isso. Para avaliar se um manuscrito de 2.000 anos atrás está relatando fatos que realmente aconteceram no mundo real, ou se, tipo, um grupo de pessoas sentou numa sala para inventar lendas do zero, os historiadores procuram por uma espécie de fóssil cultural.
Fóssil na própria linguagem.
Isso, embutido na linguagem. Mas como exatamente esses especialistas conseguem rastrear isso num texto tão antigo?
Então, pensa na linguagem como se fosse uma camada geológica de um terreno. Olha só, os evangelhos foram escritos e amplamente distribuídos em grego. Naquela época, o grego funcionava meio que como o nosso inglês hoje. Era a língua franca de todo o Império Romano.
Todo mundo falava grego para fazer negócios.
Exato. Só que, e aqui está o detalhe, os relatos descrevem Jesus e seus primeiros seguidores vivendo lá na Galileia e na Judéia. E nas ruas de lá, no dia a dia, o idioma falado era o aramaico.
O idioma local, né?
Isso. Aí, o pulo do gato linguístico é o seguinte: quando um texto é traduzido da sua fonte original falada para o grego escrito, se for um relato genuíno daqueles bem do comecinho, ele vai carregar junto os ritmos sintáticos, as expressões idiomáticas e até aqueles vícios de linguagem da cultura de origem.
Ah, interessante.
A gramática final que a gente lê é grega, claro, mas o esqueleto do texto, a alma da frase, preserva esses fósseis estruturais lá do aramaico.
E as fontes que a gente tem para hoje trazem exemplos super palpáveis de como isso sobreviveu nas páginas. Aquela famosa expressão filho do homem é um clássico de anomalia linguística, né?
Sim, e os dados que o estudo traz comprovam isso de forma perfeita. Tipo, em aramaico, a expressão barnish faz todo sentido nas ruas da Judeia do primeiro século. Era uma forma super comum de se referir a um ser humano qualquer.
Um cara qualquer.
É um sujeito. ou, dependendo muito do contexto ali judaico, servia para se referir a si mesmo com uma certa ênfase escatológica, sabe? Carregando aquele peso profético e misterioso sobre o fim dos tempos, o julgamento divino, essas coisas.
Tá, mas e em grego?
Então, quando você traduz isso de forma literal para o grego da época, soa completamente bizarro. Gramaticalmente falando, não faz o menor sentido para um nativo de Atenas ou de Roma escutar alguém se chamando de filho do homem.
Soa truncado.
Muito truncado. O simples fato dessa expressão linguisticamente estranha ter sido mantida de propósito nos textos gregos mostra que o autor não estava ali inventando falas poéticas ou requintadas. Ele estava, na verdade, documentando a forma exata e tipo bem peculiar como uma pessoa histórica real falava.
Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui. É meio como se alguém tentasse traduzir um meme super obscuro ou uma gíria daquelas bem fechadas do interior de Minas Gerais direto para o alemão.
Nossa, perfeita analogia.
Porque, tipo, a gramática alemã vai estar lá, certinha. O vocabulário você acha num dicionário de alemão. Mas a bizarrice cultural da piada mineira sobrevive no meio da frase europeia, né?
Sobrevive e fica gritante.
Fica muito óbvio para qualquer linguista que aquele texto em alemão não foi forjado do nada por um escritor sentado num café em Berlim. O conceito claramente atravessou o oceano e o tradutor só tentou ser fiel à estranheza da fonte primária.
Exatamente isso. E puxando essa mesma linha da tradução, a pesquisa de Kinner aponta para outro fóssil. E dessa vez é um fóssil geográfico, o que é brilhante.
Qual é?
É aquela famosa metáfora de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É uma imagem mundialmente famosa, certo?
Super famosa, todo mundo já ouviu.
O detalhe curioso é que os professores judeus da Babilônia, vivendo naquela exata mesma época, eles também usavam uma metáfora idêntica para descrever quando algo era absolutamente impossível. Só que...
Espera, não era um camelo.
Não. Eles diziam que era mais fácil um elefante passar pelo buraco de uma agulha.
Um elefante! Nossa!
Sim. E por que essa diferença? É pura geografia. Porque o elefante era, de longe, o maior animal que circulava na Babilônia. Eles viam elefantes. Já lá na Judéia, nas ruas estreitas, o maior animal de carga que andava por lá era o camelo.
Ah, ou seja... O texto carrega a impressão digital geográfica exata de onde ele foi pensado.
Literalmente, o DNA do local de origem.
Mas, se a linguagem preserva a geografia e a cultura com tanta perfeição assim, a gente precisa começar a olhar para quem estava segurando a caneta, ou a pena, no caso. Quem exatamente estava escrevendo essas histórias. E o que eu acho mais intrigante, se a grande ideia deles era criar um movimento religioso de sucesso para ganhar poder, por que eles iriam relatar coisas que tornariam a própria vida deles incrivelmente difícil?
Pois é, aí a gente entra de cabeça no território das testemunhas oculares e num conceito histórico bem técnico chamado de restrição literária. A compilação documental destaca muito o livro de Atos dos Apóstolos, que historicamente tem autoria atribuída a Lucas.
Certo.
Tem várias passagens descritivas lá onde, do nada, a narrativa muda a conjugação para o pronome nós. Tipo, ele está narrando em terceira pessoa e, de repente, escreve nós navegamos para tal cidade, ou nós fomos até a costa.
Isso não é só estilo de escrita.
Não, na historiografia do mundo antigo, isso não era um mero truque de narrativa de ficção, era um código. Era a forma do autor sinalizar para o leitor que ele estava fisicamente presente naquele exato momento do relato. E a pesquisa histórica minuciosa mostra que esse grupo do nós acompanhou o apóstolo Paulo até a região da Judéia. E Lucas passou, pasme, até 2 anos inteiros ali, especificamente na cidade litorânea de Cesareia.
Caramba, 2 anos sem obrigações de viagem constante é uma janela de tempo gigantesca para aquela época.
Muito tempo.
É tempo mais que suficiente para fazer um trabalho de campo jornalístico completo de verdade.
Tempo de sobra para rastrear, sentar e entrevistar testemunhas oculares diretas que ainda estavam vivas, sabe? Gente como Tiago, que era irmão de Jesus, e vários outros membros-chave daquela comunidade original. A coleta de dados do autor bebia direto da fonte primária. E aí?
E isso entra na questão do constrangimento, né?
Exato. Isso nos leva à questão vital de não inventar facilidades, que é o que você perguntou. O texto de Lucas, e na verdade os outros 3 evangelhos também, eles relatam de forma unânime que mulheres foram as primeiras testemunhas oculares de todo o evento do túmulo vazio e da ressurreição.
O que, parando para pensar, gera um choque de realidade gigante para quem lê isso hoje em dia. Porque, na nossa sociedade atual, o fato de uma mulher ser a primeira a ver um crime ou um evento importante não soa como absolutamente nada demais, a gente nem pisca.
Sim, não tem peso nenhum hoje.
Mas a gente precisa mergulhar de verdade no contexto de 2000 anos atrás.
Olha, naquele cenário sociopolítico, isso era um verdadeiro desastre em termos de relações públicas. O testemunho feminino possuía um peso legal drasticamente inferior. E isso valia tanto nos tribunais da rígida lei romana, quanto na tradição jurídica judaica da época.
Valia menos que a palavra de um homem no tribunal.
Bem menos. Então pensa comigo. Se um grupo de caras estivesse se reunindo no primeiro século, numa sala, para arquitetar uma mentira fabulosa, e eles quisessem que o implacável mundo greco-romano comprasse a ideia e seguisse a religião, a última estratégia no manual de marketing deles seria colocar mulheres como as fiadoras oficiais do evento mais importante da mensagem deles.
Totalmente contraintuitivo.
Exatamente. Para os historiadores, esse detalhe peculiar é classificado pelo critério do constrangimento. É um evento ou um detalhe tão prejudicial para a cultura que está escrevendo que a única explicação lógica para o autor ter mantido isso no documento final é porque foi de fato a sequência exata de eventos que aconteceu. A realidade nua e crua se sobrepôs ao marketing conveniente.
Mas espera aí, eu vou precisar assumir o papel de advogada do diabo aqui um pouquinho.
Fica à vontade.
Porque tem um ceticismo imediato que sempre surge quando a gente fala de sofrer por uma crença. As pessoas não morrem por ilusões ou por cultos bizarros o tempo todo. Se a gente olhar a história recente de Jonestown a vários outros fanatismos malucos, ela está abarrotada de grupos inteiros que deram a vida por mentiras completas e delírios coletivos.
Ah, essa objeção é muito boa. E, na verdade, é o primeiro filtro de qualquer historiador moderno sério. Contudo, a análise documental profunda faz uma distinção psicológica e histórica que é muito fina, mas que é fundamental.
Qual seria?
É o seguinte, sim, seres humanos morrem o tempo todo por ideias totalmente falsas que eles acreditam sinceramente que são verdades inquestionáveis. Alguém contou uma mentira altamente persuasiva, o grupo comprou a ideia cegamente e, infelizmente, deu a vida por aquilo.
Certo.
Aqui é outro. Ninguém, e repito, ninguém em toda a história documentada da psicologia humana se deixa prender, torturar e matar brutalmente por algo que sabe, com absoluta certeza, que é uma invenção da própria cabeça.
Ah, entendi. A grande distinção está na origem da informação.
Exato.
Uma coisa é ser enganado, tipo por um líder carismático de culto, e acabar morrendo por ele porque você acreditou na lábia dele. Outra coisa, que é completamente diferente, é um grupo de amigos sentar e inventar do nada que vira uma pessoa morta ressuscitar e comer com eles, sabendo que isso é uma fraude total, e aí depois todos eles aceitarem ser executados de formas horríveis por essa mentira que eles mesmos forjaram.
Isso nunca acontece.
Sem que nenhum deles fraqueje no meio da tortura e confesse a farsa para salvar a própria pele. É, psicologicamente, não faz sentido.
O cerne da questão é exatamente essa posição única do grupo original. Eles detinham o conhecimento factual, sabe? Eles sabiam se o evento base era um fato ou se eles tinham armado tudo. E o mais interessante é que, além dessa convicção, havia uma restrição literária muito, muito rigorosa operando nas primeiras décadas desse movimento.
Como assim, restrição literária?
Deixa eu dar um ótimo exemplo que o livro traz. Logo nos primeiros anos, houve um conflito sociológico gigantesco sobre uma questão prática, se os convertidos que não eram judeus, os gentios, precisavam ou não passar pela circuncisão.
Ah, eu lembro dessa parte da pesquisa. Um debate super tenso, né?
Muito tenso. O movimento original quase que se estilhaçou em duas facções por causa dessa discussão política e religiosa. Agora, raciocina com a mentalidade de um fraudador. Se os autores estivessem dispostos a inventar frases convenientes e colocá-las na boca do fundador para resolver problemas, era a coisa mais fácil do mundo.
Era só forjar um texto.
Exatamente. Bastava alguém escrever tipo, ah, achamos um pergaminho aqui onde Jesus diz claramente que não precisa circuncidar ninguém.
Pronto, o debate acabaria na mesma hora.
No mesmo dia. Mas, em vez disso,
há um silêncio documental absoluto do fundador sobre esse assunto nos textos canônicos. Eles não colocaram palavras na boca dele para resolver a crise.
E sabe o que mais me chamou a atenção nessa parte da pesquisa? Foi justamente como eles lidavam com as áreas cinzentas no dia a dia. Por exemplo, na carta aos Coríntios, tem aquele momento famoso em que o apóstolo Paulo precisa resolver debates comunitários difíceis, como a questão do divórcio.
Esse exemplo é cirúrgico.
Totalmente cirúrgico. Ele faz uma separação clara entre a tradição que ele recebeu e a própria opinião dele. Ele diz com todas as letras algo tipo: sobre esse assunto específico, o ensinamento do fundador é X. Agora, sobre este outro ponto aqui, que nunca foi abordado por ele, eu tô dando a minha diretriz pessoal Y. Tem um limite ético super transparente operando ali, impedindo que a voz do autor se misture de forma fraudulenta com o dado histórico recebido.
É, isso demonstra um nível altíssimo de preservação do núcleo da mensagem. É cuidado editorial no primeiro século.
Mas, sabe, apesar de toda essa precisão linguística e dessa restrição histórica documentada nesses materiais primários, a gente tem que admitir que existe um ruído enorme e constante na cultura pop de hoje.
É verdade.
É quase uma obsessão pelos tais evangelhos perdidos. Todo ano, perto da Páscoa ou do Natal, sai um documentário novo adorando sugerir que textos fantásticos foram suprimidos por grandes conspirações políticas em concílios imperiais romanos.
O que, metodologicamente, nos força a encarar o que a historiografia séria e moderna chama de o mito dos evangelhos perdidos. Porque, sob a lupa da investigação, esses manuscritos não foram acidentalmente perdidos e depois achados, nem foram varridos para debaixo do tapete por uma cabala sombria.
Eles foram rejeitados.
Eles foram ativamente avaliados pelas comunidades lá do começo, que estavam muito perto dos eventos, e descartados porque falhavam nos critérios mais básicos de consistência ou porque eram obras abertamente ficcionais.
E a cultura pop adora usar o Evangelho de Tomé como grande mártir dessa conspiração, né?
Nossa, o tempo todo. Mas a análise textual profunda mostra que o Evangelho de Tomé contém diversos elementos gnósticos tardios. Para dar um contexto, o gnosticismo era uma corrente mística meio filosófica que pregava a salvação através de um conhecimento secreto. Só que isso é um conceito que só ganhou força quase um século depois de toda a era apostólica ter acabado.
Ou seja, o texto tem zero conexão temporal com qualquer testemunha ocular original.
E o que a pesquisa diz sobre o restante dos manuscritos apócrifos? Na imensa maioria das vezes, eles funcionavam como o entretenimento literário da antiguidade. Eles foram escritos muito mais tarde, ali pelos séculos 2 e 3, o que foi durante uma espécie de era de ouro da ficção no mundo greco-romano. O grande erro que a gente comete hoje é tentar dar peso histórico real a textos que foram concebidos originalmente só como literatura fantástica.
Era a ficção científica deles.
Praticamente isso. E o estudo traz um caso que talvez seja o ápice desse nosso fascínio moderno por teorias da conspiração, o infame Evangelho Secreto de Marcos.
Ah, esse causou um abalo sísmico na academia quando foi supostamente descoberto no século XX, não foi?
Causou um alvoroço enorme. Foi apresentado por um acadêmico muito respeitado chamado Morton Smith. E olha, por muito tempo, muita gente séria levou esse documento a sério. Contudo, quando a análise forense e linguística moderna pegou o texto para valer, descobriram que o documento era uma falsificação contemporânea escandalosa.
Sério? Como eles provaram isso?
O texto tentava retratar a figura central usando categorias de orientação sexual que são construções totalmente modernas e ocidentais, conceitos que sequer faziam parte das ferramentas de pensamento ou do vocabulário de um cidadão comum do primeiro século.
O falsificador escorregou no anacronismo.
Escorregou feio. E para piorar, especialistas em grego antigo, quando foram analisar a sintaxe, encontraram até mesmo piadas de baixo calão, mas piadas típicas do século XX, sabe? Escondidas na construção do texto grego.
É surreal. É meio que anunciar para o mundo a descoberta de um pergaminho medieval super inédito e valioso, e no meio da leitura dramática lá no museu, o rei Arthur decide parar a batalha para verificar a previsão do tempo no smartwatch dele.
Exato. A fraude grita aos olhos.
O falsificador pode até dominar a gramática grega perfeitamente e a caligrafia com tinta antiga, mas a mentalidade contemporânea que está moldando a escrita inevitavelmente entrega o disfarce.
É isso. E quando a gente limpa de vez todo esse verniz da ficção tardia e das falsificações posteriores, o que sobra limpo sobre a mesa dos historiadores são os registros autênticos das testemunhas do primeiro século. Mas e aqui a coisa complica. Aceitar a integridade estrutural e histórica desses textos nos joga imediatamente de frente com um problema monumental. É o verdadeiro elefante na sala que essa compilação de 1.100 páginas do Kinner decide enfrentar.
E põe elefante colossal nisso, porque... Pensa bem, se a gente, junto com o trabalho de campo, aceitar que esses textos antigos foram preservados com um cuidado metodológico real, a gente bate de frente com uma barreira quase intransponível para nossa mente moderna hiperracional.
A barreira do inexplicável.
Isso. Os documentos estão absolutamente abarrotados de alegações de milagres. Uma parcela gigantesca do relato de Marcos, por exemplo, não é só moralidade. É dedicada quase que exclusivamente a curas impossíveis e anomalias físicas brutais. Como é que essa pesquisa aborda isso sem simplesmente rasgar a cartilha da historiografia tradicional e virar esoterismo?
Para entender o peso e a resistência dessa barreira, a gente precisa dar um passo atrás e voltar rapidamente lá para o século XIX. Com todo o avanço da Revolução Industrial e a consolidação final do Iluminismo, firmou-se entre os intelectuais europeus a ideia de que o universo era como se fosse um grande complexo relógio mecânico, sabe?
Tudo girando perfeitamente nas engrenagens.
Exatamente. Tudo, absolutamente tudo, tinha que ser matematicamente e fisicamente previsível. Aí surgem pensadores extremamente influentes, como David Friedrich Strauss, que partiram de uma premissa inegociável na academia: o mundo natural é um sistema perfeitamente fechado. Logo, eventos miraculosos são, por definição científica, impossíveis.
A famosa premissa fechada.
É. A lógica do Strauss era brutalmente simples, já que milagres comprovadamente não existem. Testemunhas oculares que são sãs mentalmente jamais relatariam milagres. Consequentemente, qualquer documento histórico, não importa a época, que contenha milagres não pode ser um relato ocular, mas sim o produto garantido de séculos de lendas e de uma mitologia que foi se acumulando e exagerando com o tempo.
Basicamente, é a regra de ouro do preconceito acadêmico. Se o dado que você me trouxe não cabe na minha teoria de mundo perfeitinha, jogue o dado fora. E a pesquisa que estamos investigando hoje resgata uma ironia espetacular, até meio cômica, sobre a vida pessoal desse próprio Strauss em relação a esse ceticismo impenetrável dele, não é?
É, o livro traz um retrato fascinante e irônico de como o ceticismo hiperrígido lida com a dissonância cognitiva na vida real. Um dos grandes amigos pessoais do Strauss, um sujeito chamado Edward Morrick, possuía problemas físicos documentados na coluna vertebral que incapacitavam ele severamente no dia a dia.
Não era uma dorzinha nas costas.
Não, algo grave. E na esperança de conseguir algum alívio, ele visitou Johann Blumhardt, que era um líder comunitário alemão bem famoso na época por ter relatos muito frequentes de curas inexplicáveis. O que aconteceu foi que, após as orações, o Morrick não apenas melhorou um pouco, ele voltou a andar normalmente.
Uau!
E não só isso, ele começou a fazer longas trilhas pelas montanhas, algo impensável para o diagnóstico dele. E o detalhe mais impressionante para a nossa análise, ele pegou papel e caneta e escreveu cartas diretamente para o Strauss, documentando com detalhes tudo o que tinha acontecido com o corpo dele.
E como foi que o Strauss, o grande arquiteto do século XIX, da teoria acadêmica de que milagres são apenas mitologias de pessoas ignorantes, como ele processou um relato em primeira mão de uma cura física bizarra vinda do seu próprio amigo íntimo e culto?
Olha a ginástica mental. O Strauss concluiu e declarou publicamente que o amigo dele, apesar de ter todo um histórico de problemas espinhais concretos e documentados por médicos, devia sofrer apenas de uma incapacidade psicossomática, e que o alívio que ele teve foi puramente mental. Uma ilusão curou uma ilusão.
Ele mudou o diagnóstico da coluna para a mente, só para não ceder.
Sim, o sistema de crenças dele simplesmente proibia ele de aceitar que uma anomalia genuína e inexplicável pudesse ocorrer ali, no quintal da Europa moderna e intelectual do século XIX. Como ele não podia usar a desculpa do "isso é um mito acumulado de séculos" com um amigo da porta ao lado, ele usou a cartada da ilusão psicológica.
E é exatamente aqui que a coisa fica, para mim, realmente interessante na investigação do Dr. Kinner. Se a gente pensar no jornalismo investigativo de alto nível de hoje, ou na antropologia cultural de campo, ou até mesmo nos pesados tribunais penais, em todas essas disciplinas super rigorosas, o relato de múltiplas testemunhas oculares independentes é meio que coroado como padrão de ouro definitivo da evidência factual, né?
Sem a menor dúvida. Baseamos condenações de prisão nisso.
Pois é, mas curiosamente, de um jeito bem seletivo, quando o evento que está sendo relatado cruza a linha invisível do que a gente convencionou considerar natural, de repente, do nada, esse padrão de ouro é misteriosamente triturado e jogado no lixo, não importa o quão crível são ou qualificada seja a testemunha ocular.
É um viés de confirmação coletivo gigantesco. E é exatamente, especificamente para confrontar esse descarte automático e preconceituoso, que o núcleo duro de toda a pesquisa compila o que a gente poderia chamar de a clínica do impossível.
E essa é a parte mais densa dos dados.
É onde os laudos entram. O estudo não fica analisando eventos de 2000 anos atrás só usando teologia ou exegese. Não, ele traz milhares, repito, milhares de evidências médicas e empíricas modernas, do nosso século, que espelham com uma precisão assombrosa aqueles mesmos relatos bizarros da antiguidade. O grande objetivo empírico do material é testar na prática de consultório a afirmação absoluta de que essas anomalias físicas estruturais simplesmente não ocorrem na realidade.
E, para quem está ouvindo, é super crucial ressaltar que a gente não está falando aqui de, sei lá, dores de cabeça crônicas que desapareceram misteriosamente após uma noite de sono e uma oração. Isso seria subjetivo demais.
Isso não são curas emocionais.
Estamos falando de dados clínicos duros, visíveis, como aquela imersão conduzida em áreas remotas por pesquisadores de instituições de elite, tipo a Universidade de Harvard.
Esse caso é espetacular. A pesquisadora de Harvard, a doutora Candy Gunter Brown, ela desenhou e liderou estudos presenciais avaliando intervenções espirituais e orações em aldeias rurais de Moçambique.
Um ambiente bem sem recursos, né?
Muito isolado. E o grande diferencial metodológico do trabalho dela, que afasta as dúvidas, foi o uso de equipamentos eletrônicos de testes audiométricos de ponta. Ela testou as pessoas antes e depois das intervenções. Havia casos muito severos de pessoas surdas, nativos que não tinham nenhuma ligação com o cristianismo, que após receberem orações locais, simplesmente passaram a ouvir perfeitamente.
E o maquinário registrou isso.
As frequências exatas captadas pelos aparelhos inseridos nos ouvidos dos pacientes mudaram de forma biologicamente inexplicável nos laudos de minutos depois. Não era tipo, ah, eu acho que estou escutando melhor. A máquina leu as ondas sonoras que antes não entravam. E o arquivo gigantesco do Kinner documenta dezenas e dezenas de casos clínicos assim, incluindo da Lisa Larios.
Quem era Lisa Larios?
Era uma adolescente nos Estados Unidos confinada a uma cadeira de rodas. Ela tinha uma grave doença óssea degenerativa terminal que estava literalmente destruindo o quádril dela. E durante uma reunião pública, sem qualquer intervenção cirúrgica de emergência ou medicamento novo, ela simplesmente sentiu algo e se levantou da cadeira.
A dor sumiu.
A dor sumiu, mas não foi só isso. A prova não foi apenas visual dela andando. Os exames radiológicos e os laudos médicos ortopédicos que eles fizeram na semana seguinte demonstraram fisicamente que o tecido ósseo que estava corroído até dias antes havia sido regenerado.
Tecido ósseo se reconstruiu do nada?
Do nada, nos exames de imagem.
Caramba! E tem também aquela documentação focada no caso do Greg Spencer, que carrega o que deve ser o detalhe mais... burocraticamente irônico de todo esse compêndio que a gente está analisando.
Ah, o caso do governo cortando a verba é fascinante. O Greg sofria de um quadro avançado de degeneração macular grave, que pelos manuais médicos atuais é uma condição estritamente irreversível. Ele já possuía os laudos formais e legais de cegueira.
Ele estava aprendendo a viver no escuro.
É. Ele foi participar de um retiro com o único objetivo prático de buscar ajuda psicológica e suporte comunitário para conseguir aceitar a nova condição dele de deficiente visual para o resto da vida. Ele não foi buscar cura. Mas, de forma completamente inexplicável, durante o evento, a visão dele começou a clarear, clarear, até retornar quase por completo.
E ele procurou um oftalmologista depois, imagino?
Sim, e os testes oftalmológicos rígidos comprovaram o retorno da acuidade visual dele. Ele conseguia ler as letras. Mas a ironia profunda, tipo a prova cabal, veio justamente da fria burocracia governamental. A administração do Seguro Social dos Estados Unidos, que pagava religiosamente a pensão vitalícia dele por invalidez, cancelou imediatamente o benefício na mesma semana.
Olha o nível da validação.
Pois é. O argumento médico do governo sempre foi que degeneração macular não se reverte sob nenhuma circunstância conhecida pela ciência humana. Mas como os exames atualizados e independentes mostravam que, incrivelmente, ele estava enxergando perfeitamente e até dirigindo na rua de novo, o governo disse, bom, você está curado, então tem que voltar para o mercado de trabalho.
É bizarro. A própria engrenagem cética do Estado validou e atestou por escrito o evento impossível puramente para poder cortar as despesas da pensão.
Exato. Não tem prova mais pragmática que o corte de impostos.
Mas olha, eu preciso mais uma vez trazer o argumento máximo dos céticos para a mesa. Aquele embate lógico que é totalmente inevitável num nível de conversa assim. E que sempre, sempre surge. Tá bom, se curas estruturais impossíveis realmente acontecem no mundo físico e são documentadas, por que nunca, jamais, vemos documentado um braço inteiro, uma perna amputada, crescer de volta magicamente no meio de um hospital?
Esse é o argumento número um da internet sobre o assunto. E o levantamento do livro enfrenta esse exato argumento, trazendo um dos casos médicos cirúrgicos mais visualmente impressionantes da era moderna, que é a história de sobrevivência do Bruce Vennata.
Esse caso é de revirar o estômago, né?
É bem gráfico. O Bruce trabalhava como mecânico e, num acidente horrível, ele foi esmagado frontalmente pelo bloco gigante de ferro do motor de um caminhão pesado. O peso obliterou quase todo o intestino delgado dele. Esmagou mesmo. E após as cirurgias heróicas de contenção de danos, só para tentar manter o cara vivo, os laudos cirúrgicos finais atestaram que ele ficou com, preste atenção, meros 25 centímetros daquela seção vital do intestino.
Sendo que um ser humano normal precisa de quanto?
Um adulto saudável requer cerca de 350 a 400 centímetros inteiros para conseguir absorver nutrientes básicos da comida. Ou seja, com 25 centímetros, ele estava de forma muito literal morrendo de inanição lenta numa maca. O corpo não tinha onde digerir comida. Aí, um amigo, um colega dele, que relatou ter sentido uma urgência psicológica inexplicável, viajou de carro até o hospital. Entrou no quarto, impôs as mãos e, em voz alta, ordenou especificamente que o intestino do Bruce se esticasse e crescesse ali mesmo.
Dentro do hospital?
E o paciente sentiu algo.
O Vennata relatou na documentação que, na hora, sentiu algo muito forte, semelhante a uma corrente elétrica de alta voltagem percorrendo a região toda do abdômen.
Tá, e como exatamente a medicina cirúrgica provou que um órgão interno cresceu dessa forma milagrosa? O que os laudos das semanas seguintes mostraram de concreto? Os exames radiológicos complexos e as ressonâncias de imagem posteriores revelaram, com métricas matemáticas exatas na régua do computador, que aqueles meros centímetros do intestino delgado que tinham sobrado haviam se multiplicado. O órgão cresceu estruturalmente, gerando massa, mais do que dobrando o próprio comprimento.
Nossa! O tecido se formou do nada.
Sim, o tecido celular novo cresceu no abdômen. E foi esse centímetro a mais que salvou a vida dele na época, porque tornou o intestino minimamente funcional de novo para absorção nutricional. E aí, biologicamente falando, e isso é muito importante, as paredes elásticas de um intestino adulto podem até, sei lá, dilatar um pouquinho sob muita pressão. Mas a estrutura complexa dos tecidos não gera matéria, não gera centímetros adicionais de comprimento dessa forma espontânea no corpo.
É contra as leis da conservação de massa do corpo.
Totalmente. Então, o pesquisador Kinner e toda a equipe médica envolvida na análise do caso apontam o seguinte. O crescimento acelerado e estrutural de tecidos internos complexos, comprovado antes e depois por laudos puros de cirurgia e radiologia, é biologicamente o equivalente exato e direto da regeneração celular de um membro amputado.
A biologia necessária para criar intestino é a mesma para criar osso e pele.
Exatamente. O evento impossível de gerar matéria viva do zero foi catalogado pela radiologia moderna. Só ocorreu do lado de dentro do corpo, onde os olhos não viram, mas as máquinas viram.
Ok, isso já força todos os limites da compreensão biológica que a gente tem. Mas a documentação compilada nesse estudo de 1000 páginas cruza uma barreira ainda mais perturbadora, que membros crescendo. O salto gigante é das curas de anomalias estruturais para a fronteira final, derradeira e absoluta de toda a medicina e da humanidade, a reversão da morte clínica confirmada, a famosa ressuscitação.
É o tema mais espinhoso. Sim, o material tem coragem e dedica centenas de páginas descritivas a casos globais de ressuscitação após o óbito atestado pelo protocolo. E detalhe, casos onde todo o protocolo médico de falecimento já tinha sido concluído.
Assinaram o papel.
Assinaram e fecharam as maletas. O registro que eu mais destaco é o do Dr. Chelsea Crandall, que inclusive era um cardiologista veterano e bastante cético lá no estado da Flórida. Ele trata de um paciente de meia-idade, Jeff Markin, que deu entrada na emergência sofrendo uma parada cardíaca maciça, das piores.
Aquele infarto que para tudo.
Tudo. E após exaustivos 40 minutos de tentativas agressivas e ininterruptas de ressuscitação lá no pronto-socorro, e com aplicação massiva de todas as drogas, estabilizadoras, adrenalina, tudo, ele foi oficial e legalmente declarado morto pelos médicos da sala. E pior, o laudo atestou que a cianose já havia se instalado.
Para quem não é da área, explica rápido o que é a cianose nesse estágio.
É quando a falta drástica, prolongada, de oxigênio bombeado faz com que a pele e as extremidades do corpo, como as pontas dos dedos e os lábios, assumam uma coloração azul escura ou quase preta, porque o sangue estagnou. É um atestado visual de morte celular avançada.
E foram 40 minutos de completa ausência de circulação. Toda a literatura de medicina ensina que o cérebro humano começa a sofrer danos neurológicos severos, pesados e irreversíveis após apenas 6 a 10 minutos sem oxigênio constante.
10 minutos é o limite do limite. É o padrão da nossa fisiologia. E aí o Dr. Crandall, que já estava literalmente de caneta na mão, preenchendo as linhas do laudo de óbito numa bancada, relatou ter sentido na cabeça um impulso, uma voz, um instinto mental externo, insistente e fortíssimo. A intuição mandava ele retornar imediatamente à maca e orar em voz alta pelo paciente que estava ali deitado, com a coloração da pele já mudando para cianose.
E ele, um cardiologista acadêmico, fez isso na frente da equipe?
Fez. Ele orou em voz baixa ali do lado e, em seguida, ordenou que as enfermeiras religassem o desfibrilador que já estava desvelhado no canto para dar um último e único choque, só para cumprir aquela intuição forte que ele teve. E, no segundo do choque, imediatamente o monitor cardíaco saltou do zero para um ritmo perfeitamente regular e sustentado.
Mas regular na mesma hora.
Na hora. O que é medicamente estarrecitar após 40 minutos de completo colapso sistêmico do corpo. E olha, a parte que de longe mais chocou o corpo clínico nos dias que seguiram, o Jeff Markin acordou, conversou normalmente com todo mundo e, depois de baterias intensas e caras de exames cognitivos, não apresentou absolutamente, mas absolutamente nenhum traço de dano neurológico por falta de oxigênio. Zero dano.
O cérebro estava intacto depois de 40 minutos no escuro. E a pesquisa de Kinner prova que esse tipo de coisa não é um fenômeno chique, restrito só às macas e aos milhões de dólares dos hospitais americanos de ponta. Os dados tabulados cruzam oceanos e continentes. Tem casos, por exemplo, como o do Dr. Sean George, na Austrália, que foi atestado morto por 55 minutos inteiros e voltou. E também, o que eu acho mais impressionante, relatos pesados em ambientes com pouquíssima infraestrutura de contenção, como aquele caso do Timothy Olanade na Nigéria.
O caso nigeriano, na minha opinião, eleva a anomalia a outro patamar de análise, porque não foi na maca do pronto-socorro. O corpo sem vida do Timothy já se encontrava depositado no necrotério local há impressionantes 8 horas, após um acidente de trânsito violento e fatal.
8 horas! O corpo já estava passando por rigor mortis.
8 horas na pedra. As evidências clínicas de coagulação já estavam super adiantadas no corpo dele. O sangue que tinha sido expelido no trauma aberto já estava completamente seco na pele. E aí, os familiares e alguns amigos começaram a realizar vigílias de oração bem lá no pátio, do lado de fora das janelas do necrotério. Algum tempo longo depois de eles começarem, os atendentes de repente viram que ele começou a se debater violentamente debaixo dos lençóis fúnebres.
Lá dentro do necrotério.
Sim, ele ressuscitou. Foi obviamente reidratado às pressas, transferido para o cuidado intensivo e, incríveis 3 semanas depois, ele simplesmente recebeu alta, caminhando pelos próprios pés. E também, incrivelmente, sem sequelas cerebrais residuais pelo período na mesa. O compêndio do Kinner ainda lista histórias de deixar o queixo no chão, como o caso da menina Olive, na África, em Camarões. Essa garotinha sofreu um óbito que foi atestado oficialmente não por um, mas por 2 hospitais pediátricos distintos e independentes.
Foi dupla checagem do óbito.
Dupla checagem clínica. A família, num estado de choque emocional total, não levou a criança para o necrotério. Eles pegaram o corpo e levaram a uma congregação comunitária onde se orava por doentes. E lá, muitas horas após o início daquelas orações fervorosas de todo mundo, a criança morta simplesmente se sentou na maca, pediu água para beber e horas depois saiu caminhando calmamente pelas portas da frente do lugar de mãos dadas com os pais que estavam compreensivelmente em absoluto estado de perplexidade.
Eu imagino o choque. Mas aqui, olhando para esses dados, me parece totalmente fundamental trazer para a mesa o grande e doloroso contrapeso analítico que toda essa investigação precisa ter.
O freio de realidade.
Exatamente. Porque se a gente encerrar a leitura dos dados agora e só relatar os sucessos absolutos, fica parecendo para o ouvinte que essas intervenções espirituais, essas orações, funcionam meio que como um código secreto de videogame ou um botão mágico invisível que alguém aperta e pronto. Resolve qualquer tragédia terminal 100% das vezes garantido. E a realidade que o próprio autor compila nos gráficos, obviamente, não é nem de perto essa.
Longe, muito longe disso. E eu diria que a nuance mais poderosa, a mais humilde e dolorosa de todo o texto, e que no fundo é o que acaba validando a integridade científica da pesquisa de mais de 1000 páginas do Dr. Kinner, é a admissão franca e aberta da total imprevisibilidade desse fenômeno nas nossas vidas.
Ele não esconde os casos que dão errado?
Não, de forma alguma. O próprio historiador costuma mencionar abertamente nas entrevistas a calvície irreversível dele e a necessidade contínua e diária de lentes corretivas bem fortes só para conseguir enxergar o teclado do computador, sabe? O milagre não visita a casa de todo mundo que pesquisa milagres. Mas o peso real, trágico dessa imprevisibilidade recai nas tragédias bem documentadas.
Que casos, por exemplo?
O Kinner relata uma história que é um soco no estômago, o exato mesmo Dr. Chancey Crandall.
Aquele cardiologista americano da Flórida?
Sim, o experiente médico que atestou por escrito a volta à vida de um homem morto e cianótico por 40 minutos com um choque do desfibrilador, esse mesmo pai orou também de forma fervorosa e desesperada pela vida do seu próprio filho adolescente. O garoto lutava num hospital contra uma leucemia muito agressiva. E, dolorosamente, a criança faleceu. Faleceu sem experimentar absolutamente nenhum milagre, mesmo com milhares de orações, da mesma fonte que orou para o outro.
Nossa, isso é um contraste de cortar o coração para um cara que dedica a própria vida diária a salvar outras pessoas e aí testemunha um homem aleatório voltar da morte, mas não consegue a mesma anomalia para salvar o próprio filho.
Mostra a brutal, a insuportável realidade das nossas limitações diante do invisível. A anomalia não pode ser engarrafada, entende? Ela definitivamente não é uma lei da física ou da termodinâmica que pode ser ativada, controlável no laboratório. E o mistério sombrio sobre o porquê, afinal, a recuperação extraordinária ocorre num determinado quarto do hospital do nada e, no mesmo segundo, infelizmente, falha no corredor, ali da porta ao lado, permanece metodológica e cientificamente inexplicável para os pesquisadores.
Uma variável oculta enorme.
Exato. Contudo, e atenção, porque essa é de fato a pedra angular, o centro filosófico de todo o trabalho, a ausência dessa universalidade. O simples fato estatístico do milagre não acontecer sempre e com todo mundo
não anula, não apaga e muito menos invalida os eventos extraordinários e empiricamente documentados que de fato chegam a ocorrer e quebram a régua médica.
Uma falha não cancela os acertos anteriores documentados.
Exatamente isso. Quando o pesquisador possui, só no seu círculo direto e pessoal de contatos acadêmicos, mais de 10 laudos assinados, detalhando a recuperação impressionante após óbitos cerebrais irreversíveis confirmados, a velha barreira estatística do "ah, isso foi apenas puro acaso da biologia" ou "provavelmente foi um simples diagnóstico errôneo do residente lá da emergência", repetido sucessivas dezenas de vezes em hospitais diferentes.
Essa desculpa do erro humano de diagnóstico entra em colapso matemático completo, né? A probabilidade do erro médico ser o culpado vai a zero.
A matemática do ceticismo desmonta. Fica insustentável justificar.
Então, com tudo isso sobre a mesa, o que esse volume massivo de dados empíricos, crus e frios, acaba sinalizando de verdade para quem está ouvindo e raciocinando com a gente? Fica uma impressão gigantesca de que, independentemente da matriz de crenças ou da moralidade de cada um, tipo, se a pessoa do outro lado do fone é ateia militante, se é agnóstica curiosa ou até se é de alguma matriz profundamente religiosa, o fato é que ignorar ativamente um oceano global, moderno, de testemunhos clínicos cruzados, validado por cirurgiões reais, pesquisadores de Harvard, de Oxford, e até cidadãos comuns com CPF na mão em diversos continentes, exige da mente cética um salto e um esforço consciente de negação muito intenso.
É um trabalho mental cansativo.
Muito cansativo. Em certo ponto, dá mais trabalho mental e cognitivo ficar tentando justificar com teorias malucas dezenas de laudos radiológicos que são claramente inexplicáveis, usando a velha e desgastada cartada do "olha, deve ter sido um erro raro do laboratório" ou "só pode ser uma fraude super elaborada de um complô médico", do que simplesmente ter a humildade de parar, olhar e admitir que eventos e forças profundamente anômalas cruzam, sim, e interferem com o nosso plano prático de realidade.
É perfeito o raciocínio. A síntese metodológica, digamos assim, a que a gente inevitavelmente chega ou é forçado a chegar após ler e absorver essas 1.100 páginas de registros da medicina do nosso século, é que a visão de mundo que foi construída no Ocidente, aquele naturalismo europeu, cético e materialista do século XIX, pode, de uma forma até meio irônica, ter se tornado completamente cega para o próprio princípio basilar do método científico.
Cega para os próprios dados que coleta.
Exatamente. Porque ao adotar lá no início a premissa intocável e dogmática de que a natureza funciona como um sistema que não admite quebras de regras sob hipótese alguma, essa visão estrita de mundo acaba, na prática das universidades, por mutilar e varrer para baixo do tapete um volume simplesmente assombroso de dados empíricos factuais, só porque eles são incômodos.
Fatos que não cabem no papel são descartados.
Fatos reais. E aí o grande ponto do Kinner se conecta com os pergaminhos. Quando nós, hoje, relemos os manuscritos do primeiro século, manuscritos como os velhos evangelhos, com as histórias malucas e os milagres absurdos, quando relemos eles sob a luz forte do que as máquinas são capazes de documentar e do que é assinado por laudos com carimbo médico na atualidade, esses textos antigos mudam de figura.
Eles deixam de ser uma página de fantasia de fada.
Eles passam a exigir da gente um respeito analítico brutalmente maior do que recebem hoje. Porque não há mais nenhuma base sólida, nenhuma base lógica sustentável na biologia ou na história para continuar descartando esses textos de forma preguiçosa, chamando os relatos só de mitologias primitivas e ingênuas. Muito pelo contrário, eles na verdade relatam anomalias estruturais que, de alguma maneira selvagem e indomável e que a gente não entende de jeito nenhum, continuam a hackear a realidade contemporânea mesmo nos melhores hospitais do mundo.
É, eu ouvindo tudo isso, para mim, tentar usar a ciência natural pura para medir esses eventos é meio como tentar usar a nossa melhor, mais cara e mais avançada máquina de raio-x de hospital, sabe? Com aquele laser incrível para tentar tirar uma fotografia precisa de qual é a força ou a direção que o vento está soprando no estacionamento.
Boa, é a ferramenta errada para capturar o fenômeno.
Tipo, a máquina de raio-x definitivamente não está quebrada. Ela é, de fato, um triunfo lindo da engenharia moderna que salva vidas diárias. Mas, no fundo, a gente está numa posição onde estamos arrogantemente exigindo que a máquina hospitalar meça, explique num painel digital e delimite algo selvagem para o qual ela jamais, em tempo algum, foi calibrada para enxergar ou medir.
Exato. O hardware falha diante da complexidade invisível.
Que nos deixe, então, já caminhando para o encerramento, com um pensamento final muito instigante para o ouvinte. É uma ideia que acaba pairando sobre cada laudo médico preenchido hoje e sobre cada pergaminho velho ou papiro que a gente cruzou na imersão de hoje. Pense com a gente. Se a ciência moderna inteira avançou e nos trouxe até o futuro, justamente por meio da sua obsessão histórica em investigar o desconhecido e as anomalias, sabe, se debruçando exatamente, com lupa, sobre os dados estranhos que teimam em não se encaixar de jeito nenhum no modelo padrão vigente, por que então a nossa reação instintiva e automática diante dessas evidências inexplicáveis de curas e ressurreições é fechar os olhos com força, negar, e virar o rosto, em vez de pegar a prancheta e olhar muito, muito mais de perto para tentar entender a ponta do iceberg?
É o verdadeiro desafio científico de hoje.
O que, como raça, a humanidade perde e deixa em cima da mesa toda bendita vez que ela decide super confortavelmente que já mapeou tudo e que sabe e conhece absolutamente todos os limites possíveis do plano da realidade em que a gente vive. Fica aí a reflexão profunda para quem nos acompanhou. Muito obrigada pela companhia na nossa investigação e a gente se vê na próxima imersão. Até lá!